Bem, boa tarde a todas e a todos. Obrigada por estarem aqui neste fim de tarde cheio de chuva. Nos últimos tempos tem-se debatido em Portugal as questões do Plano Nacional de Reformas, do Programa de Estabilidade. Tem existido algumas especulações nessas matérias. Ouvimos falar em planos B, que de facto não existem, mas há um tema que foi colocado e que é central no que é a vida futura do país e, portanto, também no que são os compromissos que Portugal está a estabelecer neste momento e, portanto, no debate do próprio Plano Nacional de Reformas e do Programa de Estabilidade, que é a questão do sistema financeiro. Julgamos que não será por acaso que no momento em que se debate o Programa de Estabilidade, o Governador do Banco de Portugal tenha aventado a hipótese da criação de um banco mau, de um veículo para os ativos tóxicos da banca portuguesa. É um tema seguramente importante demais para não ser debatido ou para ser acordado pelos bancos centrais sem que haja decisão política, debate político sobre esse tema. E por isso mesmo, e porque o modelo que nós conhecemos é o modelo espanhol, começou-se agora com, houve também na Irlanda, o modelo que foi mais vezes citado em Portugal, nomeadamente pelo primeiro-ministro, ainda em campanha eleitoral, foi a questão do banco mau espanhol. Houve também na Irlanda um processo semelhante. Está em curso, está a ser iniciado um processo em Itália, mas que está ainda no início. Agora, nós consideramos que estas questões são pesadas demais para o erário público, têm impacto demais na economia nacional para passarem sem um debate sério. Começamos hoje a dar o nosso contributo para esse debate. Para isso, pedimos ao Bruno Estrada, que é economista, faz parte do Grupo de Estudos das Comissões Obreiras em Espanha e que fez trabalho sobre o que foi o resgate à banca espanhola e o banco mau em Espanha, que nos explicasse como é que foi esse processo, quais foram as suas virtualidades e quais são as suas dificuldades. E pedimos também ao Sr. Ricardo Cabral, que nos fez apresentações, economista, vice-reitor da Universidade da Madeira, que tem escrito em Portugal sobre estas questões e estudado estas questões, que nos ajudasse a pensar o que seria uma solução para Portugal, tendo em conta as condições do nosso país e tendo em conta aquilo que pudemos aprender desde que os processos noutros países avançaram e desde viver em Portugal também, porque um banco mau para os ativos tóxicos de toda a banca pode ser uma novidade. Mas as pessoas já conheceram o banco mau com a Parvalorum do BPN, já conheceram o banco mau com o BES mau, já conheceram o banco mau com o Oitante do Banif. E, portanto, este não é propriamente um tema novo. Os ativos tóxicos não são um problema novo em Portugal e vai sendo tempo de aprendermos com os erros e de não continuarmos com o dinheiro público a limpar bancos privados com critérios privados e que apenas aproveitam negócios privados. E bem, estamos aqui sobretudo para aprender e, portanto, passava desde já a palavra ao Bruno, a quem agradeço muito estar aqui hoje connosco.
Muito obrigado. Mi portugués es nulo, con lo cual hablaré en español lentamente para que podáis entender mi intervención. En primer lugar, agradecer al Bloco la invitación, porque, bueno, además hoy es el 85 aniversario de la Segunda República Española y por primera vez lo celebro una república, en este caso la República Portuguesa. Bueno, voy a hablar fundamentalmente de todo el proceso de reestructuración del sector bancario español, del tema de la Sareb. Yo creo que no se entiende nada de lo que ha pasado en España sobre el sector financiero si no se ve este cuadro. Este cuadro, en la línea azul, nos marca las tasas de crecimiento del Producto Interior Bruto español desde el año 91 hasta el año 2012, y en la línea roja es la tasa de crecimiento del crédito. Como veis, no hay relación. O sea, tuvimos un crédito superior a las necesidades del crecimiento económico de nuestro país, fundamentalmente por la burbuja inmobiliaria, ¿no? Pero esto explica de forma muy sintética las razones de la burbuja española. Es decir, había mucho más crédito en la economía española que las necesidades que tenía esta, ¿no? Y fundamentalmente este crédito se fue a actividades especulativas, construcción inmobiliaria, incrementando los precios y generando esa burbuja, ¿no? Voy a hacer un breve relato de la cronología de lo que ha significado el desastre en España de este proceso, ¿no? En primer lugar, las entidades financieras ofrecieron durante más de una década, en el periodo del boom inmobiliario, unas condiciones de financiación muy buenas para la compra de vivienda, pero estas condiciones tan buenas fueron letales para el conjunto de la economía. Se produjo un montón, una acumulación de errores, luego hablaré sobre el concepto de errores en este caso, pero una acumulación de errores en la valoración de los riesgos que se, de los riesgos en los que se incluían las entidades financieras a conceder estos préstamos. Y en muchos casos también no solo hubo errores, sino hubo malas prácticas que terminaron generando una gran cantidad de créditos incobrables. El Partido Popular en nuestro país lanzó la idea, cuando se hizo acá, alcanzó el gobierno en el año 2011, de que habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades, con el objetivo de diluir la responsabilidad política de los gestores financieros, del Banco de España y del propio gobierno en la generación y en la gestación de la, y en la gestión de la crisis. Y yo siempre digo que en los procesos de endeudamiento la responsabilidad es de las dos partes, de quien pide el crédito y de quien concede el crédito. Pero el dolo, la voluntad de hacer mal, está en quien presta dinero a personas y a empresas sobre las que hay dudas de que se sea capaz de devolver el dinero. Es decir, que los bancos nos ofrecen créditos igual que una empresa de coches nos ofrece coches. Si una empresa de coches te ofrece un coche que está en malas condiciones, que sabe que no va a funcionar, la responsabilidad principal evidentemente es del fabricante del coche, no del que va a comprar el coche. Pues es el mismo símil que yo utilizo para el sistema bancario. La responsabilidad principal está en quien define la solvencia de quien pide el crédito, ¿no? De una persona, de un país o de una empresa, ¿no? En nuestro caso, en nuestro país, no sé la situación de Portugal, pero en nuestro caso se concedieron avales cruzados, o sea, se concedieron créditos para préstamos hipotecarios por avales cruzados, quiere decir que yo avalaba a esa persona y esa persona me avalaba a mí y cada uno nos comprábamos una casa, un absurdo en términos económicos, ¿no? Se concedieron préstamos con una simple tarjeta de abono transporte como documentación, ¿no? O con una nómina de trabajo precario, es decir, que las condiciones en las que se concedieron créditos eran absolutamente de riesgo para el propio banco. Se abrieron millonarias líneas de crédito a empresas inmobiliarias cuya contabilidad no reflejaba que pudieran devolver ese dinero, o acciones también a empresas cuyas acciones estaban sobrevaloradas, ¿no? Y eso yo creo que es dolo, es voluntad de hacer las cosas mal. En muchos casos, en nuestro país, en España, las remuneraciones de los directivos bancarios dependían del aumento de la cantidad de crédito que concedía el banco, no de la calidad de los créditos, sino de la cantidad de préstamos. A mí, yo, como decía Caterina, yo trabajo en Comisiones Obreras, varios compañeros del sindicato, gente que trabaja en el sector financiero, me contaban que se producían situaciones tan absurdas como que los directores, los grandes jefes de algunas entidades bancarias reunían a los directivos, a los jefes de sucursal y insultaban públicamente a aquellos que no habían cumplido los objetivos de incremento de crédito que tenían en la empresa, ¿no? Y además les marginaban. Es decir, que había toda una mecánica, todo un elemento sistémico para hacerse cada vez con más espacio del mercado de crédito inmobiliario en España sin importar la calidad de los créditos, ¿no? Lo cual era, en términos económicos, era un absoluto desastre. Yo cuando estaba en la Fundación Primero de Mayo, tenía más tiempo que ahora, me dediqué a calcular lo que yo llamé las rentas de oligopolio, que es la cantidad de superbeneficios que tuvieron los bancos españoles en este periodo, ¿no? Simplemente hice una estimación que era sobre la tasa media de beneficios de la economía española, que sería esta línea morada de aquí, cuál es el beneficio real que han tenido los bancos españoles, el porcentaje de reparto del valor añadido, que es la línea morada de arriba, y por tanto la línea amarilla nos representa esos sobrebeneficios, esos beneficios extraordinarios fruto de una situación de oligopolio que tenían los bancos, ¿no? Como veis, la cifra amarilla es sustancial, más en torno a los 2.000 millones hasta el año 2006, y en el año 2006 incluso se dispara, ¿no? Al final del periodo del boom inmobiliario, ¿no? Particularmente en España, varias cajas de ahorros, las cajas de ahorros también existen en Portugal, el problema es que en España no son bancos públicos, tenían un nivel de control de los gobiernos regionales bastante fuerte, y los gobiernos regionales influyeron para que tomaran determinadas medidas en cuanto al fomento de la actividad inmobiliaria que fueron luego letales para las cajas de ahorros. cometieron errores de gestión mayúsculos al conceder créditos hipotecarios a largo plazo de nuestro país, mientras que las cajas de ahorros y los bancos endeudaban a corto plazo en los mercados financieros internacionales, ¿no? En las cajas de ahorros fallaron los mecanismos, los instrumentos de control interno, generando un típico problema de agencia en términos empresariales, que no se controla a los gestores. Los gestores impusieron sus intereses por encima de los impositores, de los representantes de las administraciones públicas y de los trabajadores. En el caso más paradigmático de nuestro país, más exagerado, es el caso de Caja Madrid, que luego se transformó en Bankia, en el Banco Bankia. El que fue presidente de la entidad anteriormente a Rato, que fue el último, que ahora está en la cárcel, o en proceso judicial, no sé si ha entrado o salido, porque cada unos meses sale y entra en la cárcel, por la cantidad de procesos penales que tiene. El anterior director de la entidad, Miguel Blesa, llegó a disponer él solo, personalmente, sin ningún control del Consejo de Administración, de la posibilidad de conceder préstamos por valor de 2.000 millones de euros. En poder de una sola persona es algo que ni país no tiene ni los ministros, ¿no? Significaba el 0,2% del PIB español su capacidad discrecional de conceder créditos. Esta peligrosa situación era conocida por el Banco de España, que sus inspectores realizaron varios informes ya en el año 2006 y fue puesta en conocimiento de las autoridades políticas del Banco de España, que convenientemente cogieron y la metieron en un cajón y no hicieron ningún caso de esta información. Como resultado de todo ello, las entidades financieras españolas tuvieron que acudir a los mercados financieros internacionales demandando un volumen de crédito muy superior, como decía en el primer gráfico, al incremento del PIB. En el segundo trimestre del año 2008, en España, la deuda exterior de los bancos españoles alcanzó su máximo histórico de 794.000 millones de euros, que significaba el 50%, el 48,1%, casi la mitad del total de la deuda exterior de nuestro país. Cuando la actividad inmobiliaria se frenó en seco, los niveles de demora, o sea, de impagos y de impagos crecieron. Un importante número de bancos y cajas de ahorros encontraron que sus activos inmobiliarios, los que estaban en el valor que tenían en los balances, los activos inmobiliarios, ya no era ese valor y, por tanto, se habían depreciado. Les impedía refinanciar su deuda y se generó un proceso de descapitalización de estas entidades. En las cajas de ahorros fue mucho más preocupante porque los bancos privados podían ampliar su capital en los mercados internacionales, pero las cajas de ahorros no podían porque no eran entidades con acciones y, por tanto, no podían financiarse solicitando capital en los mercados financieros internacionales. Pero esto era algo que eran plenamente conscientes los gestores de las cajas de ahorros cuando tomaron las opciones de involucrar estas entidades financieras en la burbuja inmobiliaria, en la burbuja de ladrillo. El propio Banco de España, a finales de 2011, 5 años después de que recibiera los primeros informes de sus técnicos diciendo que había una burbuja inmobiliaria en España, reconoció que el 52% de los créditos concedidos a promotoras inmobiliarias y constructoras estaban avaladas por activos problemáticos. En términos económicos a veces se utilizan estos términos, activos problemáticos significa que no valían casi nada, ¿no? Habían perdido gran parte de su valor. El Banco de España cifró en 176.000 millones el total de activos tóxicos del conjunto del sistema financiero español, de los cuales había 50.000 millones invertidos en suelo, que en el suelo el valor real en ese momento se aproximaba a cero, porque un suelo que no tiene perspectivas de que se vaya a construir, pues tiene el valor de suelo rústico, de suelo agrícola, que es cercano a cero, ¿no? Algunos expertos, consultoras, agencias privadas como Standard & Poor's, estimaban que el valor de los activos tóxicos era casi el doble del que estimaba Banco España, entre 296.000 y 313.000 millones de euros, ¿no? El gobierno del Partido Socialista, que había iniciado las políticas de austeridad en mayo de 2010, apenas realizó ninguna acción política con el tema del rescate bancario, bajo el principio político, en el momento que estaba gobernando el presidente de gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, de no gastar dinero público. Hasta ese momento, los problemas de los bancos españoles se resolvieron a través del FROB, el Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria, que era un mecanismo que financiaban las propias entidades bancarias. Pero el dinero del FROB se agostó porque la magnitud del agujero era tal, y el gobierno del Partido Socialista lo que hizo es aplazar el problema. Estaba muy cerca las elecciones, ¿para qué nos vamos a complicar la vida? Que lo solucionen otros. El gobierno del PP finalmente se encontró con un problema sobredimensionado, que se había dejado pudrir el problema, y solicitó un préstamo a la Unión Europea en junio de 2012 por valor de 39.160 millones de euros que se utilizaron para recapitalizar cuatro bancos nacionalizados. Tres bancos que antes habían sido Cajas de Ahorros, Caja Madrid, que supuso 17.960 millones, Cataluña Bank, 9.084 millones, Nueva Caixa Galicia Banco, 5.425 millones, y el Banco de Valencia, que no era una caja de ahorros, aunque estaba en manos de una caja de ahorros, y que tuvo que comprarla por 4.500 millones. Y además, otros 2.192 millones se utilizaron de este rescate bancario para constituir la Sareb, que es el banco malo, que es el tenedor de esos activos tóxicos, fundamentalmente inmobiliarios, en el caso de la economía española. Este cuadro resume el total de las ayudas públicas que ha recibido el sector bancario español. En la primera columna tenéis todas las ayudas recibidas y en la segunda columna todo el dinero que no se va a devolver al Estado y, por tanto, directamente el dinero que hemos subvencionado a los bancos en nuestro país. En total se estima que pueden ser en torno a 150.000 millones de euros, teniendo en cuenta que además de la entrada en el capital de los bancos, es decir, que estos bancos españoles a los que hemos mencionado, Bankia, Caixa Cataluña, etcétera, finalmente han sido bancos públicos, algunos durante un tiempo, otros lo siguen siendo, ¿no? Aparte de las ayudas a la capitalización, ha habido ayudas de todo tipo, y eso es un problema también que hay que tener en cuenta. No solo es el dinero que han recibido para entrar en el capital de esos bancos, sino han recibido ayudas fiscales que se estiman por en torno a 40.000 millones de euros. Es decir, que hay todo un proceso también ha habido en España, por lo menos, de ocultación de las ayudas al sector bancario muy importante. El resultado no ha sido positivo. Este es el crédito a entidades, de las entidades financieras a otros sectores residentes, es decir, al conjunto de los particulares españoles. Como veis, el crédito en nuestro país desde diciembre de 2008 hasta diciembre de 2014 ha caído de forma importante, y por tanto no solucionó el problema, sino la forma de gestionar el problema bancario, al final lo que nos ha hecho es alargar la crisis y nos ha hecho que sea más aguda. Conclusiones, y con esto voy terminando para, bueno, facilitar el debate. Primero, la utilización de dinero público para afrontar una reestructuración bancaria puede ser necesaria para evitar un colapso mayor del conjunto de la economía, pero desde mi punto de vista se debería aprovechar la actual participación del Estado en parte importante del sistema bancario para crear una banca pública. Lo que es absurdo es que hayamos gastado un montón de dinero en salvar bancos privados que luego, en el caso español, se han vendido a precio muy barato a otros accionistas nuevos, ¿no? En el caso, como ha pasado en el Estado español, que no es mi posición, pero digo, en el caso de que se optara por una privatización de esos bancos públicos que han tenido que ser ayudados, el Estado, en todo caso, debería recuperar la totalidad del dinero invertido, es decir, que tuviera un coste cero para los ciudadanos. En el caso del banco holandés ING, devolvió al Estado holandés 3.500 millones de euros más de los 10.000 millones que había costado evitar su quiebra, ¿no? Es decir, que finalmente el Estado holandés y los ciudadanos holandeses en su conjunto salieron ganando. En el caso de la crisis bancaria de Suecia de los años 90, el Estado recuperó el 75% de las ayudas concedidas. No es la situación de nuestro país. Las rápidas operaciones de venta de entidades nacionalizadas por la presión de la Comisión Europea, porque ese rescate bancario en España se hace con la firma de un memorándum, daba de plazo hasta el año que viene, hasta el año 2017, para que se privatizaran esos bancos que habían sido hechos públicos. La venta de Cataluña Bank al BBVA, al Banco Bilbao Vizcaya, que es uno de los principales bancos de España, generó unas pérdidas netas de 11.296 millones de euros. La venta de Nova Caixa Galicia al grupo venezolano Banesco generó unas pérdidas de 8.340 millones de euros. Y el Banco de Valencia se vendió a la Caixa, que es la tercera entidad más importante de nuestro país, por un euro solo, y generó una pérdida para el sector público de 5.498 millones de euros. Conclusiones, el mercado bancario de nuestro país, de España, se ha hecho mucho más oligopólico, se ha concentrado en 5 entidades privadas. Las 3 principales son el Banco Santander, el Banco BBVA y CaixaBank, que tienen como objetivo, entre las 3, y lo han dicho públicamente en las jornadas financieras que tanto les gusta organizar, que quieren hacerse con el 70% del mercado español en los próximos años. Y hay 2 entidades medianas, que son el Banco Popular y el Banco Sabadell. Todos los demás bancos que os menciono aquí en esta filmina son bancos que, cajas de ahorros y bancos, finalmente han sido absorbidos por ellos, ¿no? Bueno, no es esta la única opción. Nosotros en el debate en España, fundamentalmente se decía, bueno, es que no había más salidas, es que la banca pública no es algo que exista en gran parte de Europa. Bueno, pues hicimos el esfuerzo en la Fundación Primero de Mayo de trabajar sobre cuál era la situación de la banca pública en Europa, y bueno, la realidad es que tenemos un gran número de bancos públicos, pues, en Alemania, en Francia, en Suecia, en Estados Unidos, en Italia, en Finlandia, en los Países Bajos, en Suiza, en Dinamarca, en Noruega. Es decir, cuestiona esa visión ideologizada de que la banca pública es mala, porque es una realidad que mejora las condiciones económicas y mejora el crecimiento económico en los países desarrollados. Estudios como los que ha realizado la profesora Adrianova en la Universidad Inglesa de Leicester, utilizando datos del periodo del año 98 al año 2007, llegan a la conclusión que para países que tienen características similares, un alto grado de propiedad pública de los bancos es una garantía de mayor crecimiento del Producto Interior Bruto. 2 profesores también de la Universidad de Córdoba, Argentina, y de la Universidad de París, han analizado el comportamiento de 560 bancos privados y públicos durante la crisis financiera, y han llegado a las conclusiones de que cuando hay situación de crisis financiera, los bancos públicos prestan más dinero que el sector bancario, evitan parcialmente que la crisis financiera se extienda a la economía real, tienen un importante papel en la reconversión de los sectores productivos tras la crisis. A veces es muy importante la actuación de los bancos públicos para que las medidas de política monetaria expansiva lleguen a la población, a las pequeñas y medianas empresas y a los particulares, y los bancos públicos son considerados como mucho más seguros por los ahorradores en periodos de crisis, y por tanto muchas veces canalizan el ahorro en esas situaciones. ¿Cuál ha sido el comportamiento de la Sareb, que es un poco, según me comentaban los compañeros del bloco, el gran elemento de discusión ahora en Portugal, a través de la propuesta que parece que está haciendo el primer ministro? Bueno, el problema de la creación del banco malo de la Sareb en España es que la Sareb compró los activos inmobiliarios que estaban deteriorados de bancos y de cajas de ahorros, los suelos, las construcciones, las promociones inmobiliarias, edificios, pero lo compró al precio que le dijeron los vendedores. Los propios bancos impusieron su precio a la Sareb, y por tanto eso generó un problema de se pagó en exceso, y por tanto eso generará pérdidas futuras en la Sareb, que parte de esas pérdidas futuras tendrá que pagarlas una vez más el contribuyente español. Por tanto, en el proceso de la creación del banco malo es muy importante el proceso de valoración, quién valora y cómo se controla esa valoración de activos, ¿no? De hecho, la valoración que se hizo es tan mala que el Banco de España en el año 2014 obligó a la Sareb a hacer una recontabilización de cuánto valían realmente esos suelos y esos patrimonio que tenía en sus cuentas. Por eso digo, la idea del gobierno del Partido Popular en aquel cuando se creó el banco malo era que no hubiera una mayoría de capital público en la Sareb, sino hubiera una entrada importante de bancos privados españoles en la Sareb, para también ofrecer en términos internacionales que era una entidad con una capacidad de generar beneficios. Bueno, uno de los problemas que tuvo el gobierno del Partido Popular es que uno de los principales bancos de España, el Banco Bilbao Vizcaya, no quiso entrar en la Sareb porque consideraba que las tasas de rentabilidad que se ofrecían de esta entidad no eran reales, y por tanto que los números que manejaba el gobierno español eran falsos. Y muy obrigado por... Muchas gracias.
muito boa tarde, mas obrigado pelo convite de estar aqui presente nesta audição pública sobre o Banco Pau. É um tema importante. Parece-me que pode ser o tema com impacto macroeconómico mais relevante dos últimos anos, que está até comparável, se calhar não na mesma ordem de grandeza, um pouco mais pequeno, mas comparável ao programa de resgate com a dimensão e com o impacto, com as consequências que tiveram, nomeadamente em relação à política adotada. O título da minha apresentação, um bom banco mau pode ser bom se, no sentido em que um banco mau fica logo caracterizado como uma coisa má, lixo tóxico, o pior que há, mas o que é facto é que o lixo faz parte da nossa vida, nós todos produzimos lixo, não é? Não conseguimos viver sem produzir lixo e os bancos também não conseguem viver sem produzir este tipo de lixo. Faz parte da atividade económica gerar lixo, mesmo quando as coisas funcionam como devem funcionar, embora na prática pode haver outros fatores a contribuir para gerar esse lixo e nós sabemos quais são e eu vou referi-los aqui à frente. Intermediação financeira, portanto, a atividade bancária é, digamos, um motor ou um dos motores principais da economia de mercado, sobretudo na Europa, em que os mercados financeiros não desempenham um papel tão grande. Portanto, há, digamos que há dois atores principais numa economia. Um é o Estado, que pode criar dinheiro do nada e começar a realizar atividades económicas, sejam elas quais forem, por exemplo, pontes ou canhões, não é? E, por outro lado, na economia de mercado tradicional existem os bancos que também podem realizar atividade do nada, também podem, digamos, criar dinheiro do nada e começar atividade económica. E, tipicamente, como é que funcionam? Funcionam quem tem capital, quem tem ativos reais, empresas, mas também famílias, que querem dinheiro, pedem emprestar dinheiro ao banco e realizam atividade económica. Se o projeto corre bem, tem lucros, pagam os juros ao banco. Se o projeto corre mal, há prejuízos para quem pede o dinheiro emprestado. O banco executa as garantias e, em teoria, perde pouco ou não perde nada ou até fica equilibrado. O privado que arrisca é que perde. Devia ser este o modelo teórico do banco em operação. Ou seja, nesta ideia, o empreendedor é quem tem o capital que pode, de facto, arriscar e criar uma nova empresa do nada ou fazer, criar uma atividade económica ou construir um edifício. É este o modelo, na minha interpretação, na minha leitura do que acontece na realidade. E, portanto, neste modelo, se calhar, o que caracteriza mais a economia de mercado é o fracasso ou o insucesso. Aquelas histórias de sucesso que nós vemos na imprensa, na realidade, o que é mais importante é como é que se lida com o insucesso. Que é aquela ideia do executar as garantias e quem antes tinha ativos fica sem esses ativos. Portanto, é uma forma muito dura. Alguém que aposta o seu património, mas também que empenha a sua vida num café, num pequeno negócio, que ao fim de 30 anos, chega ao fim, a coisa corre mal e fica sem nada e fica com dívidas ao banco. Portanto, uma forma muito dura de organizar a sociedade económica. E a ideia é que o crédito mal parado e a reestruturação de dívida privada é, digamos, condição sine qua non para isto tudo andar. É uma consequência normal e recorrente à atividade de concessão de crédito. Em circunstâncias normais, os bons créditos são suficientes para suportar os prejuízos dos empréstimos que correm mal. Claro que isto é, digamos assim, o quadro perfeito em que as coisas funcionam como deviam funcionar e nós observamos a realidade e vemos que isto não é bem assim. Porque há rentismo e cronismo, há, por exemplo, malas cheias de dinheiro a sair às vezes dos bancos, como nós vimos em alguns casos, no caso do BPN, por exemplo, era isso que acontecia, ou no caso do BES Angola, em que tínhamos 3 mil milhões de euros, em que 500 milhões saíram em malas de cofres, e que não há documentação nenhuma de como saiu esse dinheiro. Portanto, isso é uma forma de rentismo e de cronismo, e de crime. Há má gestão, erros na gestão, na concessão de crédito, na estratégia de concessão de crédito. Há fraude ou crime, que também está ligado com aquelas características que eu já descrevi. Há bolhas especulativas, um pouco o que aconteceu também com a Espanha. Os preços do imobiliário começam a subir, e é um pouco como a crise das tulipas da Holanda, não é? Na Holanda, no século XVII, às tantas, uma tulipa valia mais que uma casa, um bulbo de tulipa, perdão. E, portanto, com essas bolhas especulativas, se os bancos estão no mercado e sentem que têm de ir ao mercado, aquela ideia do ter de dançar, portanto, é a atividade económica que eles têm que ir ao mercado, então compram ativos e financiam ativos com preços completamente fora de qualquer racionalidade económica. Mas além dessas coisas todas que são, digamos, indicam alguns problemas no funcionamento dos bancos, os bancos não estão a funcionar como deveriam funcionar, também pode acontecer uma crise económica grave, como a Portugal, ou a Itália, ou a Grécia, ou a Espanha têm estado a passar, em que, digamos, a austeridade provoca um crescimento abaixo do expectável e em que aquela taxa de insucesso que ocorre sempre durante períodos normais, taxa de falhança do crédito, passa a crescer para percentagens insustentáveis. Portanto, o crédito mal parado acumula. Os rendimentos gerados pela parte boa do crédito deixam de ser suficientes para cobrir as perdas que ocorrem com o crédito mal parado. E a coisa não melhora, piora. Vamos olhar para os bancos maus da Europa. Na Irlanda, na sequência antes do resgate, essencialmente o Banco Central Europeu obrigou o governo irlandês, contra a vontade deste, uma carta do Trichet ao governo irlandês, a obrigar a criar uma garantia pública para os créditos da banca. A banca irlandesa tinha se aventurado pelo imobiliário, tinha financiado o imobiliário, e quando chegou a hora H, Trichet ameaça cortar a liquidez do eurosistema, a não ser que o governo irlandês ofereça uma garantia bancária dos créditos bancários. O governo irlandês assim fez uma garantia bancária, já não me lembro, recordo o momento, mas basicamente garantiu a dívida bancária toda. Em consequência, depois criou o Banco Mau, teve incentivos para criar o Banco Mau da Irlanda, não é? Note que a dívida da Irlanda era das mais baixas do mundo na altura, e agora está uma dívida pública mais elevada que a nossa, se formos medir em termos de produto nacional bruto. Depois do mal feito, e o mal feito foi garantir essa dívida pública, essa chantagem que foi feita para garantir a dívida pública, a Irlanda criou uma agência, um fundo, que é um fundo mau, é um banco mau, mas que não é banco. E, na realidade, o que esse fundo fez foi o seguinte, foi comprar aos bancos, que na altura, 74 mil milhões de euros de ativos, comprá-los com desconto, com corte de cabelo, como se chama na linguagem, ou seja, pagar por esses bancos 31,6 mil milhões de euros, apesar de ter um valor facial de 74 mil milhões de euros. Depois, ao isso acontecer, os bancos ficam todos com um prejuízo enorme e, claro, tiveram que ser recapitalizados, e o governo irlandês recapitalizou os bancos nesse montante e conseguiu um acordo de cavalheiros com o Banco Central Europeu para emitir dívida que é adquirida pelo Banco Central da Irlanda, que é forma mais clara de monetização de dívida. Portanto, a Irlanda tem um acordo específico com o Banco Central Europeu, em que o Banco Central da Itália monetiza a dívida pública da Irlanda, diretamente, apesar do que está escrito no tratado. E, portanto, foi esse o acordo de cavalheiros que foi conseguido, e é assim que eles estão a financiar a injeção de capital e também a atividade da NAMA. Em Espanha, o Sareb, que já foi aqui falado agora mesmo, eu não tenho o valor presente, portanto, eu estou-me a basear num artigo do Sérgio Aníbal, que está excelente, em que resume isso muito bem. O Sareb tinha mais de 100 mil milhões de euros de ativos de qualidade duvidosa, que era tudo imobiliário. Foram adquiridos com um haircut de 54% para esta agência pública, por este fundo público, que foi financiado pela emissão de títulos com garantia pública, ou seja, é dívida pública na sua essência que é emitida. Portanto, foi pago mais ou menos 50 mil milhões de euros por esses mais de 100 mil milhões de euros de ativos. Esse pagamento ocorre na emissão de títulos que não existiam pelo Estado ou por esta agência, já não sei, isso eu não sei, mas que têm a garantia pública, e portanto os bancos recebem esses títulos e podem utilizá-los, por exemplo, em operações de desconto para obter dinheiro do BCE. O BCE aceita estes títulos. Além disso, o Mecanismo Europeu de Estabilidade emprestou penso que 50 mil milhões de euros ao governo espanhol, ou a uma agência do governo espanhol, para fazer as injeções de capital no Sareb. Portanto, esse conto eu não tenho a certeza, mas foi mais ou menos assim que foi feito, e é o mecanismo europeu que tem o acordo para injetar esse dinheiro. Na Itália, esse modelo, e na altura houve um grande debate, porque a ideia de Espanha, do governo espanhol, nem sequer era esta. O governo espanhol queria fazer, era em relação ao Banco Bankia, queria emitir títulos de dívida pública espanhola e dar os títulos de dívida pública espanhola diretamente ao banco. O banco tinha necessidades de capital de cerca de 30 mil milhões de euros, portanto o governo espanhol queria emitir títulos de dívida e dá-la ao banco. O problema foi, e portanto isso era perfeitamente legal, era legal à luz dos tratados europeus, mas não deixa de ser uma forma de monetização de dívida. O governo de Espanha ia usar títulos de dívida para, digamos, injetar capital no banco e não haveria nenhum problema. Portanto, é uma forma de monetização de dívida, transformar a dívida pública em euro. O BCE não gostou nada da situação e, portanto, aparentemente o que aconteceu foi que ameaçou cortar o financiamento ao Bankia, retirar o financiamento ao Bankia de modo a que o Bankia não pudesse aceder à liquidez do Eurosistema. E de modo que, depois dessa negociação, e foi um período duro de negociações entre o Governo Espanhol, o BCE e as autoridades europeias, eles concordaram num resgate, mas um resgate que iria ser diferente do resgate à Irlanda, Portugal e à Grécia, um resgate só para o setor bancário, e foi este o arranjo que fizeram para a questão da Espanha. Agora, passados mais uns anitos, temos aqui todos mais sábios, mais velhos necessariamente, e temos aqui as autoridades europeias e as autoridades italianas a avançar com o Atlântico. No contexto em que isto avança, já é um contexto diferente, porque já a União Bancária, que foi implementada muito rapidamente, e eu vou falar sobre isso mais à frente, mas há aqui uma agência que ganha uma preponderância que não tinha durante a crise de dívidas soberanas, ou crise do euro, nem durante a crise financeira, que é a DGCOM, que agora anda a ameaçar basicamente também a Itália, que não pode haver ajudas públicas. Portanto, isto é um novo conceito, não pode haver ajudas públicas, o sistema bancário pode colapsar, mas não pode haver ajudas públicas. Então, a Atlante, para evitar essa situação, em Itália existem 360 mil milhões de euros de crédito mal parado, aparentemente, é isso que os principais jornais dizem. 360 mil milhões de euros é muito dinheiro, mesmo para a Itália. Então, qual é o desenho que se está... Eu vou já falar sobre o desenho que se está a desenhar para a proposta do Banco Mau que está a ser feita para a Itália. Em Portugal, surgiu no passado fim de semana com a entrevista do Primeiro-Ministro ao Diário de Notícias, mas já tinha, o Governador do Banco de Portugal já tinha falado 50 mil milhões de euros, se nós tivéssemos as finanças públicas numa situação comparável à Irlanda e à Espanha, antes do resgate à banca. Porque lembra-se tanto a Irlanda e a Espanha tinham dívidas públicas relativamente baixas. E falava de 20 mil a 50 mil milhões de ativos, o que não deixa de ser estranho, porque, não sei se recordam, em 2007, em 2011, a banca portuguesa está robusta, está sólida, etc. Portanto, agora temos isso. O facto é que o crédito mal parado da banca tem estado a aumentar a taxas muito significativas, portanto, os rácios de crédito mal parado são muito mais elevados do que eram uns anos atrás. Em parte, em resultado também do facto de que o crescimento económico do país tem vindo a registrar. Olhando para a Itália com mais cuidado, o modelo é muito vago. Portanto, eu procurei na internet informação sobre o modelo, não existe informação quase nenhuma. Os jornais, os principais jornais o que reportam são discussões ao de leve sobre o modelo e, portanto, eu corro aqui o risco de falar com de cometer algumas imprecisões na descrição do modelo italiano. A ideia é criar um fundo gerido por portugueses, que aliás já foi criado, chama-se o Atlante. É um fundo gerido por uma sociedade de gestão de fundos privada, que vai ser capitalizado em 5 mil milhões de euros pelos principais bancos italianos, nomeadamente bancos públicos, a Caixa de Postal, e que receberá 5 mil milhões de euros. Esse fundo iria adquirir os ativos mais tóxicos, alguns, iria usar os 5 mil milhões de euros para emitir dívida. Portanto, iria emitir dívida. Portanto, iria alavancar esses 5 mil milhões de euros. Esses 5 mil milhões de euros é pouco, mas iria procurar alavancar esses 5 mil milhões de euros. E depois, iria adquirir alguns ativos tóxicos e iria investir nas recapitalizações dos bancos que se perspectivam em consequência do crédito mal parado e dos prejuízos e também da União Bancária, em que o BCE está a obrigar vários bancos a injetar capital. Por outro lado, em paralelo, os bancos iriam estruturar dívida, securitizar dívida, que é um pouco aquilo que era feito no subprime, na crise do subprime, que é pegar em dívida e dividi-la em tranches, juntá-la em pacote e dividir em tranches com diferentes qualidades, e depois ter as agências de rating a dar os ratings à dívida securitizada. A ideia é que os bancos iriam ficar com uns 20% piores da dívida, portanto, a primeira parte a perder, se houvesse um cumprimento nesse pacote de crédito, imaginemos que temos 1000 empréstimos de compra para a habitação e os primeiros 20% desses empréstimos, os primeiros 200, seriam a primeira trancha a sofrer, depois dessa sofrer perdas, então iriam as perdas para as restantes tranches. E depois os bancos ficariam com os 20% piores e venderiam os restantes 80% com garantias de Estado. Provavelmente teriam ratings, agências de rating, e provavelmente há algum género de controle feito pelo Estado, ou exigência em termos de rating, e depois esses 80% de créditos iriam ser vendidos no mercado com uma garantia estatal do governo italiano. Se assim for, e há diferenças, não é bem a mesma coisa, mas podemos pensar quase nisto como impor um haircut de 20% aos ativos, portanto, é como se os ativos todos passassem para o Estado, não, passassem para um novo título e só com um valor de 80 em vez de ser valor de 100, e depois garantir o resto. Não é bem a mesma coisa, mas por simplificação podemos pensar nisto neste tempo. E os bancos pagam comissão por garantia pública. Existe muito pouca informação, mas não sei se existe qualquer intervenção pública nem qualquer controle público. No limite, em teoria, o banco podia estruturar essa dívida, falar com as agências de rating davam as classificações e, desde que cumprisse os critérios formais, emitir essa dívida e a garantia bancária, a garantia do Estado vinha automaticamente. Por conseguindo, para mim, a figura de que este esquema italiano é pior para o horário público do que o esquema espanhol ou irlandês. Acho que o esquema espanhol ou irlandês mais seguro, porque menos há ali uma agência pública a controlar os créditos. Apesar de o grande problema dessa agência pública foi que os créditos foram impostos logo à partida, como foi aqui referido. Ou seja, não houve nenhum trabalho de diligência, o chamado due diligence, a ver os ativos, a verificar o valor dos ativos e a filtrar aqueles que interessam daqueles que não interessam. Portanto, os incentivos que estão aqui neste esquema italiano parecem similares aos que existiam no subprime, que é, portanto, os bancos e as agências de rating chegarem a acordo e depois quem compra aquilo é que fica. Neste caso nem sequer é assim, não é quem compra. Quem compra tem a garantia do Estado italiano, portanto, quem as perdas vêm para o Estado italiano. Como é que eu acho que, em vez deste esquema, deveria ser, devido às características que eu fiz? Eu acho que deveria ser um banco, deveria ter uma licença bancária. Porquê? Por várias razões. Primeiro, porque isto é uma parte da atividade de um banco. Não se pode pegar num banco e depois, sempre que as coisas começam a ficar, sempre que o lixo começa a acumular demasiado, empurrar o lixo para fora. Portanto, o BCE, que é contraparte para o sistema, tem que lidar com as partes más do sistema também. Portanto, tem que continuar a ser uma contraparte. É uma forma de garantir que há injeção de dinheiros públicos, que também há uma verificação e uma supervisão por parte do Banco Central. Deveria ser permanente. Porquê? Porque isto é um problema recorrente, que ocorre sempre, e porque é preciso que existam incentivos certos para os agentes económicos que estão envolvidos nestas transações, nomeadamente os funcionários que estarão nesta agência de gestão de crédito. Se eles estão lá a prazo, os incentivos que têm para se empenhar na sobrevivência da empresa são completamente diferentes do que os incentivos, e sobretudo uma empresa destas que realiza transações, do que os incentivos de alguém que está lá com prazo, sem prazo, com contratos permanentes. E para que não exista pressão para vender os ativos, para que existam controles internos e externos suficientes, e para esta questão de alinhamento de incentivos. E deveria ser um banco por várias razões. Porque, por exemplo, não sei se sabem, mas os seguros, por exemplo, há riscos nos seguros que não são cobertos por companhias de seguros, forças maiores, calamidades públicas, guerras, etc., são todos excluídos em contratos de seguros. Nesse tipo de eventos, é sempre o Estado que entra. Portanto, isto é um tipo de eventos para parte do crédito, quando é deficiência excessiva, portanto, uma taxa de falhança excessiva dos empréstimos, que é o mesmo que um seguro. Tem que ser o Estado, porque não há outra gente que possa pegar nesse tipo de créditos quando afeta toda a economia de uma forma transversal. Por outro lado, o Estado é a única gente que tem capacidade para ser market maker, no sentido. O que é que isto market maker? Que é, se na Itália se procura vender de uma só vez 360 mil milhões de euros de ativos, o preço dos ativos cai por água abaixo e, portanto, toda a gente perde, os bancos tornam-se todos insolventes. Portanto, isso não pode acontecer, não faz sentido que aconteça assim. Tem um maior horizonte temporal para a venda dos ativos e, por outro lado, se não existir isso, se houver esta venda forçada dos ativos, grande quantidade de ativos, há perdas necessárias, há prejuízos necessários para o erário público, e desses prejuízos resultam ganhos anormalmente elevados para certo tipo de privados especializados na compra desses ativos. Portanto, a ideia é complementar mercados e responder a falhas do mercado. Por exemplo, se se falasse aqui em Portugal de 20 mil milhões de euros de ativos, e se o objetivo fosse não comprar o pior do lixo tóxico, portanto, não comprar o pior do lixo, mas comprar uma parcela de lixo com o objetivo de melhorar o balanço dos bancos, não é? E com um haircut de 20% e com mais algumas condições para assegurar que os prejuízos não fossem, de facto, maiores que isso, como, por exemplo, com cláusulas de fallback, se os prejuízos nos primeiros anos foram muito elevados, normalmente elevados, o banco paga. E estou aqui a falar, há mesmo os 20% que vêm na proposta italiana. Então, o banco, ativos que estão com o valor contabilístico atual de 20 mil milhões seriam comprados por 16 mil milhões de euros com emissão de títulos de Visa, tal como foi no caso de Espanha ou de Irlanda, mas depois isso resultaria em perdas de capital para o sistema bancário que vende esses ativos de 4 mil milhões de euros. Ou seja, mas esses ativos teriam de ser controlados com due diligence, com controles internos e externos dessa nova entidade. Portanto, adquirir de forma controlada, faseada aos poucos esses ativos maus, e libertando os bancos desse crédito mal parado aos poucos e desses ativos maus aos poucos. Ou seja, é uma metodologia diferente do que está preconizada. A solução preconizada para as autoridades atuais é, na minha opinião, um fator de instabilidade. Não me parece que esteja suficientemente fundamentada e representa uma inovação radical em relação à prática. Ao fim e ao cabo, com a União Bancária, estamos a viver um bravo novo mundo, portanto, um mundo novo em termos de regulação e dessas questões da banca. Quando antes era possível a recapitalização bancária e diferentes tipos de mecanismos foram usados na Alemanha, na Holanda, etc., agora de repente vamos fazer tudo diferente. Portanto, é uma inovação radical e demasiado rígida, só com um escape na realidade, que é a resolução bancária, que se pode justificar, mas que, se olharmos para um sistema bancário e quisermos resolver o problema de um dia para o outro, vamos, basicamente, arrebentar com tudo, que é o que se perspectiva neste momento com a Itália, com 360 mil milhões de euros de crédito mal parado, e por isso também se vê instabilidade nos mercados financeiros. Se esses ativos forem parar ao mercado, ao mesmo tempo o preço dos ativos cai para próximo de nada, e, portanto, muita da banca italiana torna-se insolvente. E por isso, em conclusão, para mim faz sentido a criação de um bom como um mau. É necessário, é um problema que existe na atividade bancária e é necessário encarar. Contudo, parece que a solução atualmente adotada e a solução italiana não são boas. E a existir intervenção pública tem que existir com fundamento, com objetivos e não pode ser... deve ser feita através de um banco público especialmente desenhado para o efeito e o objetivo não pode ser socializar perdas por exigimento. Muito obrigado pela vossa atenção.
Nada transparente em que não percebemos depois como é que ficámos com uma fatura tão alta para pagar. Eu julgo que o facto de o Primeiro-Ministro ter decidido acompanhar a ideia do Governador do Banco de Portugal no momento em que se discute o programa de estabilidade, não será certamente na casa. E, portanto, para nós é importante perceber, decidir, discutir quais são as bases com que decisões deste género estão a ser tomadas. Porque se não houver um grande debate público e se não existir a exigência democrática de mudar a forma como estas coisas têm acontecido, estaremos mais uma vez a socializar perdas para que nada aconteça. Pela nossa parte, não aceitaríamos o debate de um programa de estabilidade que tivesse escondido uma parte de ajudas à banca que pudesse vir a ser desculpa para medidas de restrição orçamental ou de austeridade. O debate que deve ser feito é o do aprofundamento da recuperação de rendimentos do trabalho, o da necessidade de investimento e de capacidade produtiva do país, e se é preciso não ignorar o elefante no meio da sala, que são as imparidades monstruosas da banca em Portugal, então é preciso não ignorar a necessidade imperiosa de mudar as regras para que privados possam assumir as perdas que privados provocaram, para que o dinheiro público não seja usado a limpar bancos que podem funcionar exatamente da mesma maneira que funcionaram até agora e, portanto, criando crises após crise. E que nos processos de limpeza de bancos não exista a imensa negociata que nós temos assistido nos vários bancos maus que temos tido em Portugal com empresas como a Aero, da agora ex-ministra Maria Luísa Albuquerque, a avaliar os ativos que a própria compra enquanto fundo abutre. Nós cá estaremos para continuarmos a aprofundar este debate, estas ideias. Agradeço muito ao Bruno Esperado e ao Ricardo Cabral ajudarem-nos nisto. Se alguém tiver algumas questões, temos ainda 15 minutos, estão à vossa disposição, com certeza, para alguma questão.
Sobre que alegam que Mário Centeno mentiu na comissão de inquérito do caso Banif, dizendo que tentou mesmo persuadir o Banco Central Europeu a aceitar a proposta do Santander.